Conversa QB com Carlos Bastos.
Hoje o programa vai ser muito engraçado. Primeiro porque eu não percebo praticamente nada de dança. Mas não percebendo nada de dança, percebo uma coisa, ou pelo menos tenho a percepção de uma coisa. Há muitos anos que em Portugal eu tenho uma figura que associo sempre à dança, que é o Marco de Camilis, que está cá hoje. Olá, Marco. Estás
Olá.
Boa? Obrigado por estás aqui.
Obrigado.
É verdade, as duas coisas são verdade. Não percebo nada, tenho uns pezinhos que são uma maravilha, de chumbo, fantástico. Já deves ter ouvido esta conversa milhares de vezes.
Sim, muitas vezes.
E depois meteste as pessoas a dançar. Eu seria daqueles casos mais difíceis. Não era impossível, tudo demora o seu tempo e é treino, eventualmente, depois se calhar lá chegar.
Depende, você chega lá.
Mas a outra parte também é muito verdade, porque eu, desde sempre, quer dizer, se tenho ideia de alguém ligado à dança na televisão, é sempre tu. E, portanto, é uma coisa curiosa. E eu já tenho uns anos também.
também já há alguns anos que ando hoje por aqui. São 23 anos.
Já são 23 anos?
Yeah.
Pois isto passa-me para lá está. Yeah. Vamos só começar esta história para o princípio. Tu começaste ali a dançar ali no princípio da década de 80.
Yeah.
Havia o Fame na televisão e o Saturday Night Fever e por aí fora, aquelas coisas todas. E para impressionar as miúdas, para ir para a discoteca para impressionar as miúdas. E começaste a achar mais graça à dança.
Exatamente. Comecei a dançar, queria fazer só dança moderna. Fui obrigado a fazer balé clássico, agora digo graças a Deus. Mas era para impressionar as miúdas. Eu tinha 14 anos, era um boom na Itália, toda a gente ia à escola de dança, Fame na televisão. Pronto, havia um grande boom disto. Mas era para, sinceramente, era para ir na discoteca e fazer boa figura com as meninas, sinceramente.
Essa parte da formação mais clássica, tu hoje dizes ainda bem, fez-te falta?
Sim, graças a Deus. Eu tinha esta professora de dança lá na escola do bairro, ela vinha dar o ballet clássico, por isso obrigou-me a fazer também ballet clássico. O primeiro ano acho que eu fiz ballet clássico, mas não, mesmo contra a vontade, estava... Não, sinceramente não gostava muito. A partir do segundo ano, comecei, fazia dança moderna, os outros dias fazia ballet clássico, comecei a gostar um bocado mais. E lá depois, o terceiro ano, sim, disse-me, por que não vais a fazer um exame, ou audição, para entrar na Academia Nacional de Dança? Que, como sempre, os homens faltam. E eu fui e fiz, mas fui mais assim por experiência. Porque, sinceramente, pensava, não sei se me vão mesmo a escolher a mim. Né?
Por que não, né? Mas vamos lá.
Por que não? Vamos a ver se fui escolhido. Como entrei na Academia Nacional de Dança. Só que eu pensava, sinceramente, que era tipo Fame, era uma escola assim. Não era absolutamente
não era.
Nada disto, exatamente o contrário. O ballet clássico é muito mais rígido, muito mais regras. As meninas nem te olham na cara. E pronto, fiquei um bocado triste, mas sentia que estava a aprender uma parte da dança diferente, que não era aquela moderna, que também gostava. Então daí disse, acho que isto para é importante.
Porquê
é
que isto acontece tanto com as escolas, não é? Seja dança, seja noutra arte qualquer, ou noutro curso, nem precisa de ser artístico. Que é, tu tens às vezes uma ideia do que é que podia ser um curso e depois às vezes é uma coisa muito mais formal, mais chata, podia ser um bocadinho mais aberto. Tu tiveste depois a experiência também nos Estados Unidos, não nos vamos adiantar à conversa, mas
sim.
Nos Estados Unidos ainda assim é um bocadinho diferente. Tem escolas que é mais como o Fame, aí sim.
Exatamente, aí sim. Mas também em Roma, quando comecei depois a ser profissional, eu ia em outra escola de dança, não é bem uma escola, é um centro onde todos os profissionais treinam. Qualquer tipo de dança está aí, que é grande. Mas, claro que eu tinha, quando entrei na Academia Nacional, tinha 16 anos. Tu vês Fame, vês aquela coisa aí, começas a dançar numa escola de dança, tu imagina aquilo. E quando entras na Academia Nacional de Dança, que é só ballet clássico, claramente o ballet clássico é totalmente diferente. E tu começas a olhar-te.
Exatamente. É militar, quase.
Lá é militar. Tens aquele horário, durante a aula não se fala, assolutamente. É tudo muito. Tem uma disciplina. É normal que a primeira semana eu disse, que estou a fazer aqui? Não é aquilo que eu queria. Mas gostava de dançar, de fazer aquilo. Também era uma maneira de fazer aula totalmente diferente. E isto, depois pensei, acho que isto é importante, talvez, para o futuro, que eu quero ser bailarina. Pensei isto, mas ao princípio não foi...
Não foi exatamente
não
assim.
Foi fácil.
Aliás, tu, como é que tu entras na academia para começar a dançar? Tinhas uma amiga tua? Tinhas visto? Passaste na rua? Viste alguma coisa?
Vi que abriram esta escola de dança no bairro, que era exatamente do outro lado da rua, onde meu pai tinha um ginásio de boxe e onde me levava a fazer boxe.
Sim. Tu fazias as duas coisas, não sabia, mas depois eu percebi que tu fazias um bocadinho das duas coisas.
Sim, porque tinha que acalmar as coisas em casa, normal, porque eu nasci num bairro social, sou mais jovem de três irmãos, os dois mais velhos faziam boxe também, o mais velho era profissional. E claramente, o meu pai, para tirar-nos da rua, justamente, à tarde, depois de fazer o trabalho de casa da escola, cinco horas, no ginásio. Então, em frente, abriram esta escola de dança, que... meu irmão começou a abrir aquela escola porque naquele momento estava com que era minha ex-cunhada, podemos dizer, que era uma ex-ballerina. Então, isto acalmou um bocado a questão em casa. Eu cruzava a rua das 5 às 7, fazia boxe, às 7 e meia, era das 7 e meia às 8 e meia, fazia dança. Claro, é normal. Insomma, meu pai, ao princípio, faz a dança. Mas quando a boxe faz a dança...
Ainda hoje, às vezes, é um bocadinho estranho. Imagina, em 1980, às vezes, seria mais certeza. Bem, mas pelo menos o meu filho não está perdido. Faz boxe à mesma. Está
exatamente. Aí, eu, para acalmar, para um ano natal, fiz os dois. E até fazia combate de boxe, né? Porque até os 16...
Eu não disseste ao teu pai, pai, mas ali daquele, eu gosto mais daquele, é mais bonito daquele lado do que estar aqui a ver homens em tronco nu.
Exatamente, e a primeira aula de dança que eu fiz, fiquei com os olhos insomma, grandes, porque depois, anos 80, toda a ligra. E também as mulheres estão de ligra.
Ah.
Eu entrei ali e digo, pá.
E as dançarinas, mesmo não sejam bonitas, têm todo um corpo, o corpo perfeito, trabalhado.
Sim, também se ali era numa escola aberta a todos. Foi no choque, num bom sentido. Porque entrei aí e comecei a fazer aquecimento. Éramos só três rapazes, quatro rapazes, que já não era mal. O resto, todas as mulheres. Te olha. É um ambiente diferente, tá? Então, não é mal.
Os outros é só abençoados e pronto. Mas por acaso, há muito essa ligação. Nós às vezes não fazemos imediatamente a ligação entre o mundo do boxe também, entre aquilo que se dança dentro do ringue e aquilo que se dança efetivamente. O Mohamed Ali era capaz de ser
um
bom exemplo, um bailarino dentro
do ringue. É verdade. Você tem que ter muito jogo de pernas, como se diz. Na Itália dizem assim. No box. Acho que é um bocadinho de jiu-jitsu, sim. Isto sim.
A parte dos murros é que depois não se leva para a dança, não. Mas pronto, é só a parte dos pés. Vamos falar mais. Está cá o Marco de Cabilis hoje. Vamos falar muito sobre dança, naturalmente, mas não só.
Conversa QB com Carlos Bastos. Todos os programas estão disponíveis em rr.sapo.pt e também em podcast no iTunes e na Play Store.
Hoje o Marco de Camilis passou aqui pela Renascença, um nome já sobejamente conhecido em Portugal, também podia ser um nome português. Não sei se nós tivemos mais Marcos em Portugal depois da série de televisão, também ainda apanhaste, mas eras mais crescido, que era o Marco, que é à procura da mãe, não sei. Não me lembro se a série era mesmo italiana, senão.
Não sei se era italiano, não me lembro.
Mas a mãe, pelo menos, estava em Itália e saiu para... Aquilo era dos Apeninos aos Andes. Portanto, foi da Itália ali para a Argentina. Mas já eras mais crescido quando apareceu a série. Não é por aí.
Não
é, o teu nome não, não vem daí.
Não, vem daí.
Nome não vem daí.
A minha mãe gostava de Marco. Meu pai não. Meu pai queria outro. Mas a minha mãe puntou os pés.
E já agora, os teus irmãos como é que se chamam?
O mais velho é Enzo e o segundo é Cláudio.
São nomes também tipicamente italianos. Muito, muito típico. Estamos aqui a dizer que tinhas começado, atravessavas um bocadinho a rua para... Ou estavas ali no ginásio do teu pai, ou estavas depois na Academia de Dança. Isto começou tudo muito depressa. Tu és depois, vais para a Academia Nacional de Dança Clássica e tal, e fazes a formação toda. E tinha falado nisto há bocadinho. Foste dar ainda um saltinho aos Estados Unidos, foste a Los Angeles, tiveste lá o quê?
Sim,
os mesinhos?
Isto já depois era 1991, já dançava como profissional.
Ah, já estavas mesmo lançado na altura?
Sim, já trabalhava, eu comecei a trabalhar na televisão em 1984, e no 91 fui lá. Fui lá porque claramente depois tinha que guardar dinheiro, porque eu queria estar lá. Deveria estar lá três semanas. Fiquei um mês e tal, tinha acabado tudo o dinheiro mesmo. Naquela época havia travel check, tudo, tinha acabado. A minha mãe me dizia, então, não tinha que voltar depois de 3 semanas. Sim, espera aí, mas aqui se faz, as aulas são boas. Tá bem, então, quando voltas? Eu disse, pá, ainda tenho dinheiro, não te preocupes. Mas foi uma experiência que mesmo abriu-me a cabeça para este trabalho. É completamente diferente nos Estados Unidos.
Porque eles têm uma perspectiva mais comercial, mais artística, mais quê?
É tudo. É mais artística, mas no mesmo tempo é mais business. Em uma escola particular, dizemos que estou falando de 91, mas lá já existiam da sempre. É uma escola particular, mas tu tens o estacionamento, mesmo da escola particular, porque não tens problema de arranjar estacionamento.
Não há desculpa de chegar atrasado?
Não há desculpa de chegar atrasado, são 3 andares e há todos os tipos de dança, mas eu me lembro que fiquei maravilhado quando vi, porque quando eu perguntei que tipo de dança havia, me deram um bloco de papéis que nunca acabava. Ele estava a ler e vi que havia uma aula só de pirouette. Pirouette seria aquela coisa quando os ballerinos danno aquelas voltas su una perna. E io fiquei, desculpa,
mas uma aula
só de pirouette. Pirouette, quando uno fa ballet classico.
Una pirouette è una pirouette.
Pronto, quando fai ballet classico, sono os dias che se studia, se traina isto. E questo signore mi rispondeva, dice: sì, ma se tu tens algum problema nas pirouette, tu vas a aula só de técnica de pirouette. E lá pensei, perfeito, já percebi, aqui é tudo muito esquemático, muito dividido. Se faz hip-hop, faz hip-hop. Se faz isto, se faz modern jazz, faz modern jazz. Não é como em Europa, especialmente na Itália, tínhamos este vizio que fazia dança moderna e o professor talvez misturava dança moderna com um bocadinho de funk naquela época, ou com não sei o que, com não sei quanto. Lá não. Por isso eu lá me tinha ir a escolher mesmo os professores. Um era de dança jazz, era só jazz. Se era funk, era só funk. Só que eu fiz aulas que...
Podias te especializar também, exatamente. Isso, naquilo que tu querias.
Nos Estados Unidos, quando se faz uma audição, se é uma audição para hip-hop, se apresentam só o bailarino de hip-hop. Se é uma audição para modern jazz, é só para bailarino de modern jazz. Se é ballet clássico, é só ballet clássico. Não são misturados. Cada um tem o seu perfil. E, de um lado, acho certo isto, sinceramente.
Se calhar também não consegues fazer exatamente bem tudo.
Talvez, eu digo sempre, em Europa somos um pouco mais versáteis, especialmente nos latinos, Itália, Espanha, Portugal, tentamos sempre de abraçar mais coisas. Em um lado, eu falei com algumas coreógrafas, com uma coreógrafa nos Estados Unidos, e ela dizia, eu gosto dos latinos europeus porque talvez eu consiga fazer uma coisa um pouco mais diferente porque são mais versáteis. Em um lado isto sim, mas em um lado somos talvez menos, ou éramos, agora já acho que não, éramos menos especializados em algumas coisas. Mas foi uma experiência fantástica. Fazia duas aulas por dia. Uma antes do almoço e uma antes do jantar, às 6 da tarde. E depois corria nestes supermercados, naquela época americana, onde havia só uma parte, naquela época, só de batatas fritas, sem colesterol, não sei o que. Eu olhava esta coisa. Mas que é sem colesterol?
Não tinha, isto, não tinha isto em Europa.
Não tinha. Comprava um bife enorme, tinha alugado no estúdio, um quarto... Comia aí, era só dança, só dança.
E era só tu? Tinhas de dividir o apartamento com alguém?
Não, naquela época fui com uma minha ex namorada italiana, que não era uma ballerina profissional, mas ela também dançava. Eu lembro-me, a primeira aula, sono nos Estados Unidos, estou com orelhas assim, com os olhos assim. Claramente, ela não era profissional. E ela me perguntou uma vez, duas vezes, isto Marco, que fez? E a terceira vez disse-lhe, escuta um momento. Deixa-me um momento em paz, porque já para mim aqui não é fácil. Se eu ponho a explicar-te a ti, não prendo nada. Disse, estás a ver aqui como é? Tens que fazer cotovelo alto, vas à frente e faz, senão não aprendes. Porque se eu estou aqui a explicar-te aquilo que eu estou a perceber, perdo.
Já perdi o resto, está a contar.
Disse, pá, não levas a mal, mas aqui, pá, tenho aqui. E ele acompanhou-me, fazia aulas, às vezes, claramente. Não era profissional, se punha muito mais para trás.
Mas não trocavas a experiência por outra, entendeu? Aquelas.
Absolutamente.
Eu não conhecia o senhor, ele foi um dos responsáveis pelas primeiras coreografias do Michael Jackson, que era
o Michael Peters.
Que eu até pensava que o Michael Jackson é que podia fazer ao contrário, ele é que podia ensinar como é que se fazia, porque eu pensava que o Michael Jackson tinha.
Mas de certeza que Michael, em qualquer coreografia, em qualquer vídeo, havia coisas que eram suas, mas é normal que ele chamava um coreógrafo porque un'idea sua, un'idea do coreógrafo, claramente a última palavra era sempre de Michael Jackson, Però io avevo questa esperienza con Michael Peters, che in quella epoca faceva già anche lo stile di danza di Michael Jackson, ma lo faceva un poco mai, quasi mai spara hip hop, perché stavamo già negli anni 90. E io, fa la verità, le prime due aule furono molto complicate per me.
Mas agora diz-me uma coisa, o Michael Jackson era daqueles predestinados mesmo para a dança? Ou era um estilo muito próprio de...
Para mim, o Michael Jackson era predestinado para qualquer coisa. Porque desde que saiu Thriller, 1983, lembro-me que dois meses antes, ou três meses antes, havia All Night Long, de Lionel Richie. E se vê lá já a diferença, All Night Long ainda se dançava jazz, modern jazz. Dopo di tre mesi saiu questo signor che fazia esattamente altro tipo di coreografia, altro tipo di danza. Mudò la maniera di danzare, di fare videoclip e di fare musica. Mudò tutto. Acho che era geniale.
Sì, portanto, há um antes e o depois, também nesse mundo do espetáculo e do videoclip e da dança com ele.
Sì,
há uma escola que começa a partir daí.
Sì, ele mudou tudo, tudo. Exatamente, mudou tudo. Thriller, ficamos assim, eu me lembro, ficamos assim.
Ainda hoje, deve ser, acho que não há nenhum single desse disco que não tenha sido platina ou que, qualquer coisa.
Eu lembro-me, ouvi aquela, porque naquela época havia as cassetes com o Walkman. Acho que consumei toda aquela cassete.
Está cá o Marco de Camilis, vamos ter tempo para conversar mais, não vai lá nenhum.
Conversa QB com Carlos Bastos.
Hoje convidei o Marco de Camilis para passar aqui pela Renascença, a conversa está muito boa. Estamos aqui a falar em off destas diferenças que tínhamos. Às vezes não são assim tão grandes como isso nos países latinos, principalmente no sul da Europa. Tu já trabalhavas, vais de Itália para Espanha. Começas ali a fazer também umas coisas na televisão. Era com a Rafaela Carrà também, não?
A primeira vez que fui também para a Espanha foi para Barcelona com uma sugar italiana. Era 87. Ficamos lá por pouco tempo, um mês. A segunda vez foi em 1990, sempre com outra sugar italiana, que era um programa que era Bipnoche, com Emília Aragón. E ficamos lá 4 meses. E depois, nel 93, com Rafaela Carrà, lá ficamos 7 meses. Poi eu fiquei, encontrei outros trabalhos, fiquei lá 1 ano e meio, em Madrid.
Portanto, também houve uma altura em que também os italianos faziam muito sucesso em Espanha.
Sim. Era normal para nós italianos ir a trabalhar em Espanha. Por isso, quando me chamaram para ir cá, éramos todos bailarinos italianos. Para Portugal, ficamos um bocado assim. Para Portugal?
Mas Portugal porquê?
Primeira vez. Nunca. Nunca. Era estranho, quase.
O que tu sabias? Portugal, para além daquela coisa do fare como el português, que ainda por cima não é propriamente muito simpático para nós.
No, isso acho que deriva da uma coisa del 1400, 1500, que havia um Papa que não sei que
foi
tinha
feito...
Foi uma
embaixada do rei Dom Manuel ao Papa, acho.
Exatamente.
Que... E aquilo era festa todos os dias.
Dizem
os portugueses... E quem fosse português podia entrar à vontade.
Podia entrar à vontade que não paga.
Claro, qualquer italiano que se parece começou logo a dizer, eu também sou português. E pronto, e a má fama vem daí.
E daí ficou em Itália, também a Roma, dizia, português não paga. Pronto.
Portanto, não conhecias nada para além disso.
Conhecia, não, sabia que Portugal estava depois da Espanha, Lisboa estava ali, mas nunca... Sim. Ou seja, naquela época nunca chegava nada do Portugal, nem de bom nem de mal, estava aí. Por isso ficamos um bocado de Portugal, um bocado estranho. Bem, vamos a ver. Sim. Eu lembro-me que gostei logo de Lisboa, é totalmente diferente também a nível de arquitetura de Espanha, por exemplo. Mi lembro che gostei di Lisboa. Fisa che il lavoro fu un mese e tal, disse, pa, tengo che voltare qui. Dopo un anno, voltei per fare un lavoro di 3 settimane, e tu è pronto.
E poi il resto, e vai andando, e quando estás por ti, estás cá già.
Sì, per me a mia casa è Lisboa.
Neste momento è a tua casa a Lisboa?
Sì, no, ma già da anni che a mia casa è Lisboa. Io quando vou a Roma, além che non... Cioè, vou uma ou duas vezes cada anno, non vou molto. Ma cada vez que vou aí, preciso de 3, 4 dias de ambientar-me outra vez. E quando acabo de ambientar-me, claramente, mudou a cidade, mudou talvez a mentalidade, mudou. E depois de 8, 9 dias, olho a minha mulher e digo, eu já me ia embora.
Já passei. Já passei as férias.
Exatamente. Roma é linda, pelo amor de Deus.
E os teus irmãos, não sei se tens sobrinhos, não, vêm cá também, não?
Sim, é mais fácil que ele, ou seja, eu gosto mais que ele vem para cá, que eu vou para lá. E a partir de abril, maio, vem
como
tudo
que,
para
como
cá.
É que estás em Roma nesta altura? Está relativamente sossegado? Nós falamos sempre da tranquilidade que tens em Portugal. que é relativamente pacífico, não acontece assim grande coisa. Como é que está nesta altura por lá? Já está um bocadinho mais difícil?
Sim, sí, insomma, Roma sempre foi um pouco mais difícil que Lisboa. Eu lembro quando cheguei aqui, era um paraíso para mim. Não acontecia nada. Até me lembro uma vez, fizeram um assalto a uma bomba de gasolina, o telejornal aqui falou meia hora daqui, disto, eu estava alibido, disse...
Isto acontece todos os
dias. Em Itália também não escrevem no jornal isto. Cioè, foi um assalto, se foram embora, se disparavam talvez. Sempre foi mais complicado, é uma cidade muito maior, há muita gente, há muita gente. E hoje em dia também com a crise, insomma, sentes que tem um bocado mais de cuidado.
Mas tu apanhaste efetivamente uma altura boa em Portugal, apanhaste ali de 95 para a frente, quando havia a Expo 98, aí havia dinheiro para muita coisa. E depois houve o Euro 2004 e pronto. Havia algum dinheiro aí no ar e as coisas estavam a correr muito bem, até que os americanos resolveram estragar isto tudo.
Exatamente, e acho que é isto. Acho que os americanos se lembraram, vamos estragar a Europa, em particular que o país lá no fundo. Mas eu acho que, e lembro-me que cá em Portugal... fizemos trabalho a nível mundial mesmo.
Sim, tu chegaste a fazer galas cá, coisas para ser exportadas.
Mr. World.
Para ser exportado lá para fora.
E fiz Mr. Mundo aqui. Top Model of the World fizemos aqui em Lisboa. Foi uma coisa fantástica.
Eu estava aqui a olhar para o teu percurso, quer dizer, tu estás em todas. Chuva de Estrelas, Globos de Ouro, Furor, Popstar, Operação de Triunfo, Dança Comigo, Olha Quem Dança, and so on, and so on. Tens um currículo, tens ali, são muitas folhas de currículo. Aliás, tanto que eu não fazia ideia. Queres contar um bocadinho daquilo que andas a fazer lá fora também agora, não?
Ah, sim,
podes
sim.
Contar?
Sim.
Não sei se podes
claro,
contar.
Posso, sim, senhor. Posso. Estou neste momento estou a trabalhar em Cabo Verde, na Ilha do Sal, com o Grupo Oasis, que é um grupo português. São dois hotéis, o Salinas e o Belo Horizonte. E há um ano fui para lá para dar workshop, depois me pediram de fazer um espetáculo para passagem de ano, depois fiz outro, este ano fiz mais um. E de vez em quando vou para a sala para fazer espetáculos nos dois hotéis. E a coisa importante que eu vi é que os bailarinos de Cabo Verde estão a gostar, estão a melhorar muito. E agora há um projeto, a partir de junho será aberto, o mesmo grupo, sempre o grupo Oasis, em Saídia, em Marocco. O Hotel Palace Saídia. Tem uma sala de espetáculo de 1000 e tal pessoas. Fantástico. E a partir de junho vai abrir e o espetáculo será nos meus.
E nós estamos aqui ao lado, não é?
Ujda daqui é 1h10 de avião.
Estamos a falar um bocadinho off sobre, por causa disto, se calhar a percepção é diferente para várias pessoas, mas... Tenho a ideia que é um destino. São nossos vizinhos, mas são vizinhos que visitamos pouco. Os portugueses ainda assim não visitam muito.
Eu também, da italiano, nunca pensei de fazer férias em Marocco. Mas posso dizer, eu voltei mesmo sexta-feira passada. Ujda é uma cidade linda, em cima mesmo na praia. A cidade super limpa, pessoas hospitaleiras. Acho que vale mesmo a pena passar umas férias aí.
É, portanto, eles também estão a virar ali as agulhas também para o outro turismo.
Também.
Já começa a ser também outro mercado.
É outro mercado, é muito europeu. Atenção, é muito, muito europeu.
E comeste bem?
Comi super bem. A sério. Eu sou uma pessoa que depois de 3 dias, não, eu posso, depois de 3 dias que eu não como pasta, eu tenho que comer pasta.
Continuas, quer dizer, tu saíste de Itália, mas trouxeste parte da Itália atrás
contigo. Sabe, cozinha,
sabes que houve uma coisa, eu tive para aí 3, o máximo que eu tive em Itália foi para aí 3 semanas. E houve uma altura que eu disse, eu já não sou capaz de comer mais pasta. Nem isso, eu preciso de batata. Eu tive que ir à procura de uma marca famosa de hambúrgueres para tinha que comer batata frita. Não havia, já era muita pasta. Então é ao contrário.
Eu posso ficar sem comer pasta 3 dias, ou 4 dois preciso. Fisicamente acho que preciso. Embora eu goste muito da cozinha portuguesa.
Sim, mas nós temos muito o arroz e a batata.
Exatamente.
Também é muito nosso. E também gostamos muito de massa. Isso massa também
dá
à vontade.
Sei.
Não é, a pasta não é só para nós também. Comemos muito. Só que há um carinho também especial para a batata e para o arroz. E tal e come-se menos, não?
E arroz branco, por exemplo, em Itália não se come. Ou se come risotto, mas é um primeiro prato. Não é um acompanhamento. Batata, sim, se pode pedir sempre como segundo prato, como acompanhamento, mas tens que pedi-la, porque senão nós usamos mais uma ensalada de acompanhamento.
E não achaste nada estranho as nossas entradas e o prato principal? Para ti foi assim? Foi, chegaste cá e apanhaste bem?
Ah, não, eu acho isso. Cada vez que vou em um país diferente, tento sempre de ver e sou curioso disto. Da comida, cultura, especialmente comida. Sono molto curioso e quero sperimentare. Claro, poi dopo, come dici, 3-4 giorni al massimo, insomma, vuoi due spaghetti, come si dice, na Italia, preciso.
Ma... Cucina o no?
Cucina, cucina.
Cucina sta bene.
Solo pasta, non faccio, però pasta, sì.
È uma arte. E é preciso, saber, é preciso saber fazer também. Portanto, às vezes as coisas que parecem muito simples não são exatamente tão simples como isso.
Já em Cabo Verde, em casa de amigos aí, do diretor do hotel, já fiz pasta duas vezes. Mas pronto.
Mas não fazes de princípio a pasta, quer dizer, compras um esparguete, só preciso, já compras esparguete.
Isso tenho de ligar a minha mãe, já é mais complicado.
Sim, já não tenho paciência para isso.
Não.
Marcos Camilis, está cá hoje, ainda temos mais uns minutos para conversar.
Conversa QB com Carlos Bastos. Todos os programas estão disponíveis em podcast na nova aplicação da Renascença. Descarregue no iTunes ou na Play Store e ouça sempre que quiser.
Isto tem sido uma cimeira luso-italiana ao mais alto nível. Está aqui um par de Camilis. Temos que juntar aqui mais alguém à festa, ainda por cima deve estar contente, porque ainda não falámos de futebol.
Sim.
Agora tens o Ronaldo, quem
tenho
diria? Quem
o meu
diria,
Cristianuccio.
Quem diria que ele ia lá parar? Já agora, para quem não conhece a história, o Marco é da Juventus, porque eu tenho um irmão da Roma, não é? Pelo menos um.
Eu tenho todo o meu irmão que é fanático do Roma, mas toda a minha família que é do Roma, meus primos todos. E acho que desde pequenino mesmo... Foi o espírito da contradição.
E portanto, deixa-me escolher. Não, é que não foste logo para o Lazio. Foste... Não, Juventus.
Não, pior ainda. Pior ainda.
Deixa eu ver o que é que há de ser pior. Não te correu mal a aposta, porque os Juventus também, e principalmente nos últimos anos, isto tem corrido muito bem. E agora, quem diria, não? De repente vai lá para o Ronaldo.
Olha, eu se conto isto, estava mesmo em Cabo Verde. Eu tenho uma aplicação no meu telemóvel que é do Jornal de Turim de Desporto, da Juventus. De manhã, pronto, tenho o hábito de ir a ver as notícias, estava escrito a Juventus, tem interesse Cristiano Ronaldo, não sei o que, não sei quanto. Eu pensei logo, olha os italianos para vender mais cópia de jornais que estão a inventar. Não leio também o artigo, deixei lá, digo, deixa lá, é impossível. Depois de 2-3 dias, voltei aí e sabia, continuavam com a mesma coisa, però explicavano che probabilmente Cristiano costava solo 6 milioni.
So.
No, ma però l'anno passato tenivano comprato a 2 anni Higuaín 95, dico, beh, peraí, talvez. E depois, ordinato di él era dividito in 3, Juventus, Fiat e Ascio Adidas. Dico, pa, talvez questa cosa potesse...
Talvez sì.
E papo, quando deu. Deu. Pronto. E tem na cara os outros adeptos que eu leio também na internet. Ah, quando Cristiano chegou na Juventus, não se podia gastar tudo aquele dinheiro para 33 anos, já é velho, já era velho. Não vai marcar como vai marcar em Espanha, não vai marcar, não, está a marcar todos os dias mesmo.
E tu, de repente, tens muito mais gente a olhar para o campeonato italiano, que nos últimos anos também já tinha perdido. E foi bom não só para os Juventus, foi bom
para
o campeonato italiano.
Aquilo foi não é um jogador, é uma firma.
E de repente os olhos ficam ali em cima também. O que é que se passa também com a seleção italiana?
Nos últimos anos está mesmo em baixo.
Como é que tu fazes? Quando há um Portugal e Itália, como é que tu fazes?
Eu sento-me e olho o jogo com tranquilidade. Quem é que ganha, estou contente na mim. Por isso. Não há problema nenhum.
Essa parte já te habituaste.
Yeah, yeah.
Não tem problema nenhum. Mas é uma coisa que vais ver de vez em quando. Já vibraste mais com o futebol, ou não?
Não, eu ainda vibro.
Ainda vibras muito?
Sim. Não, eu gosto, sempre gostei.
Mais com o clube ou com as seleções?
Sempre mais com o clube.
Mais com o clube.
Nós italianos somos mais agarrados. Não digo todos ao clube. A seleção é importante, mas o clube está sempre aí.
Também é preciso ver um bocadinho na Itália. Alguém dizia que a Itália não existe, entre aspas. A Itália é um conceito geográfico.
É verdade.
É
isso se reflete muito no futebol, atenção. Porque
nós tínhamos as várias zonas dispersas e cada zona por si, não é?
Claro. Cada cidade na Itália tem um dialeto diferente. Isso já partimos disso. Mesmo dialeto. Que quando se falamos um dialeto, não nos percebemos um com o outro. Tivemos a unificação da Itália, sou 60 anos, não sou uma cidade muito. Isso se reflete no futebol, porque cada cidade depois, não digo está contra a outra, mas cada cidade depois, a Roma é mais linda que Florença. A gente de Florença está a brincar, não existe Florença, Florença. Poi Florença era o grande ducado de Florença. Turim foi a primeira capital d'Italia. Napoli, por isso todos os jogos, Roma-Napoli, Roma-Juventus, Roma-Inter, Inter de Milão com a Juventus, são todos a risco.
É mais do que, não é só uma equipe, é uma cidade atrás e é o resto vai atrás.
Exatamente.
E tem graça porque a primeira coisa que nós, praticamente quando entraste a porta no estúdio, ainda não falámos, mas deixamos agora para o fim. Tinha a ver com uma cor que não fazia ideia nenhuma. Só hoje é que descobri, quando estava a olhar para umas coisas sobre ti, é que descobri que tu não gostavas do roxo. Porque o roxo não te correu bem ao longo da vida as coisas.
Não, como... o roxo dá mesmo azar no trabalho.
Só no trabalho?
Só no trabalho. Peraí, eu tento de evitar também fora.
É. Nunca se sabe. Mesmo em casa e tal, não tens assim nada? Não compras um...
Eu acho que tenho uma coisa roxa, porque quando era jovem, eu fazia coleção de cascóis de futebol. Eu tenho cascóis de ultras em Itália. Acho, devo ter, e tenho, de certeza, dos ultras da Fiorentina. Mas está dentro... Todas estão dentro de um saco grande.
Está misturado, não sei. Está lá escondido. Mas porquê? Dá-te azar no quê?
No trabalho.
O que é que já te aconteceu?
Acontece sempre. Alguém se magoa, algumas coisas correm mal. Não, sério. Não. Já me aconteceu. Ao princípio eu pensava, digo, vabbè, não pode ser. Mas aqui também, porque aqui justamente em Portugal, a gente me olha, também no trabalho, diz, Marco, estás doido? Agora eu não
uma cor...
Não vesto os bailarinos de roxo, não sei o quê. Eu dizia, guarda, fammi questo favore. Às vezes vestia, não havia alguém vestido de roxo no ensaio ou no estúdio, aconteceram as coisas. O que se magoou? Uma vez no dança comigo, estava a apanhar fogo no estúdio, estava um vestido de roxo. É uma lâmpada, estava ali, fez um curto-circuito, começou a... Eu digo, estás a ver, este é o roxo. Faz favor, tira desta t-shirt, vai no guarda-roba, qual é o problema? A ti não custa nada. Talvez vá correr melhor o programa.
É só nisso que é supersticioso?
Sim. Não, também no gato preto, tenho isso do gato preto e estas duas coisas.
São as duas coisas só. Tirando isso, vivemos mais ou menos tranquilo nos espetáculos e nos ensaios, nas coisas todas.
Nunca o dinheiro parou na cama, o dinheiro em papel nunca se parou na cama. É melhor.
Se continuarmos a falar mais um bocadinho, ainda sabemos que é para descobrir mais algumas coisas. Olha, tu já fizeste tanta coisa. Tu até, a tua lista até de spots de publicidade, até já é uma lista grande.
Teve esta coisa também nos últimos anos.
Também fizeste isso.
Com a Galbani fiz 6, 5, 6, 7, acho.
Uma série de marcas. Agora não vou estar aqui a falar das marcas todas,
sim.
Mas...
A última foi esta, também as outras, sim, fiz. Sim. Seja como coreógrafo, talvez dei a Bush também, talvez quando precisam de uma pessoa que fala mal português, com o sotaque italiano.
Tranquilo. Hoje ninguém, nós estamos aqui a falar e tu tens obviamente ainda, tens este misto de Itália. Tu não falas verdadeiro, tu não tens que falar português com sotaque italiano, não é isso que tu fazes. Tu falas o teu italiano...
O meu italiano com sotaque
português. Foste juntando palavras de português ao teu italiano. Mas é muito... Eu acho que acontece muito isso nestas nossas línguas latinas, não é? Às vezes trocando uma palavra, um verbo, fica fácil de entender.
Sim, isto sim, mas também porque, ou às vezes no trabalho, mas sobretudo em casa, por exemplo, a minha mulher perguntou-me já há muitos anos atrás, eu gostava de aprender italiano. E daí, fantástico. Assim, em casa eu falo italiano, poi comecei a falare italiano, e poi às vezes falo também dialetto. E questo fu un problema per ela, perché mi diceva, ma no Marco, mi disseste che questo in italiano è assì. Ok, in italiano, ma in romano no, è assì. E ela giustamente si baragliava. Ma questo è un mio problema, non quero dare la colpa a ela, che io nos últimos 10 anos, 12, falo pior portuguese, perché falo molto mais italiano.
E não, mas consegues-te fazer entender perfeitamente, estás cá, estás cá há tantos anos, toda a gente consegue falar contigo, entender contigo.
Eu acho que deveria falar melhor português, isto eu sei, eu sei, às vezes ainda eu.
Mas vai sempre um bocadinho da necessidade, não é? Se às vezes não é necessário mais, assim também chega.
Sim,
assim também vai chegar.
Bugado melhor é...
Não, deixa lá estar. Depois... Seria muito mais difícil depois aprender a falar efetivamente toda essa linguagem muito mais própria de Roma
Não, sim, o dialeto é muito mais complicado.
O dialeto é que é muito mais complicado.
Sim.
Como é que dizes adeus? Há uma maneira diferente de dizer adeus? Não,
há uma coisa, por exemplo, agora, em italiano é adesso, a Roma é mo.
Mo.
Mo. Acabou.
Pronto. Então, por agora já chega, que é o que eu vou dizer. Por agora, como tem pena minha, por agora já chega.
Yeah, exatamente. A palavra é totalmente diferente. Os dialetos. Eu entendo o dialeto napolitano porque trabalhei em Napoli 6 meses. Então o dialeto, mas eu entendo, mas se falam rápido, às vezes em dialeto não entendo. Por exemplo, se não falamos do Nord.
Mas também por isso é que foste escolher uma linguagem universal, que é a linguagem da dança, que basicamente não precisas ter legendas.
Não, pronto, contamos até a 8, chega.
E consegues contar a história toda sem palavras.
Exatamente. Agora lá em Cabo Verde, às vezes com o crioulo, até estou a tentar de algumas palavras, algumas coisas. Começo a entender o crioulo, se falam devagar. A falar ainda não. Mas acho que o árabe e o marroco é um bocado mais complicado. Poi o problema é lá falam francês. Eu de francês não falo nada. Falo um bocado inglês, mas alguém lá em Marroco fala espanhol. Por isso safa-me assim. Porque aprender árabe, acho que também não é. A questão não seja
fácil. Não é fácil. Marco,
mas vou tentar.
Olha, gostei muito de tivesse passado por cá.
Adorei.
E tivesse virado de ter um bocadinho para conversarmos e vamos conversar de certeza noutra altura qualquer. Agora não sei se daqui a um ano, se quando voltares de Marrocos, na altura quando eu falar contigo, se calhar já não estás em Marrocos, já foste à China.
Não, agora estou aqui. Tenho que ir não sei quando para Cabo Verde, mas só uma semana. E depois fico aqui. E depois, pronto, veremos. Veremos quando é a altura de.
O que a vida nos traz. Marco de Camilis. Obrigado, Marco.
Obrigado eu.
Conversa QB com Carlos Bastos.